Na minha intervenção, eu tive em consideração a necessidade nossa, do povo de Deus em geral e nossa também, de nos aproximarmos da Bíblia de uma maneira mais de acordo com a singularidade deste livro. Assim entendo, entendi e disse e entendo que se pode ver a palavra de Deus ou considerar-se a palavra de Deus por referência ao mistério da Igreja, naturalmente, ao mistério de Cristo também, como vem claramente no instrumento de Laboris, mas também ao mistério eucarístico, a palavra de Deus. Porque a Eucaristia é a expressão final, total, da palavra de Deus encarnada. A Eucaristia é a expressão mais forte do ponto de vista significativo e performativo da palavra de Deus. Aí se diz a palavra toda e aí Deus realiza finalmente a salvação. Aí o Pai diz tudo e diz isto, que ama o mundo de maneira tal que lhe dá o seu próprio filho. Esta intervenção, ou esta primeira parte, tinha ainda como finalidade tentar possibilitar e facilitar uma compreensão cada vez mais forte entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística como um só ato litúrgico. Esta foi a primeira intervenção, a primeira parte ou a primeira observação que eu fiz. A segunda observação foi em relação agora à Bíblia ou à Sagrada Escritura, que também se deve entender, entendo eu, por referência ao mistério de Cristo, e assim dizemos que a Sagrada Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus humanizada, entre aspas, encarnada, como é Jesus Cristo. Se deve entender por relação à Igreja, na medida em que também a palavra bíblica é fruto da força do Espírito Santo, que a inspira. E por isso também se deve entender por referência ao mistério eucarístico. E assim se pode dizer, na minha ótica, que a palavra bíblica é, de certo modo, uma palavra encarnada. Ou uma palavra, desculpe, uma palavra consagrada. O que significa que, como os fiéis comungando o corpo, comungam pão e vinho consagrados, que são corpo e sangue de Jesus Cristo, não se vê o corpo e sangue de Jesus Cristo, o que se vê é pão e vinho consagrado. Também a palavra de Deus, a que chegamos quando lemos a Escritura, é aquela experiência íntima e inefável a que o leitor chega quando lê a Bíblia e chega lá por obra do Espírito Santo, que inspirou e a Bíblia inspira o leitor. Esta observação teria também como objetivo proporcionar a nós, a mim e também ao povo de Deus, uma abordagem da Bíblia de acordo com aquilo que ela é, como um livro santo. Porque às vezes a Bíblia se considera como um livro interessante, mas a não passar muito da vulgaridade de qualquer livro. E é preciso olhar para ele como um livro santo. É preciso olhar para ele como um livro, como palavra humana consagrada, que é caminho para a palavra de Deus. Ouvindo aquela palavra humana, por força do Espírito Santo, eu faço experiência íntima e inefável da palavra de Deus. Depois, em terceiro lugar, eu disse, a partir do número 41 do Instrumento Laboris, que fala, vamos dizer assim, daqueles requisitos para se chegar à palavra de Deus mediante a leitura da Escritura, fala da necessidade da fé num Deus que ali nos fala, um Deus que na Escritura nos vem falar como a amigos. Fala da necessidade da leitura assídua, do estudo atento, porque é uma palavra que foi escrita num tempo que revela e mostra as concepções de então, do mundo, de Deus e da história. Portanto, é preciso estudar para ver o que é que, de facto, o autor sagrado quis dizer. É preciso lê-lo em comunhão com a Igreja, porque ele é um livro que nasce do povo de Deus e é para o povo de Deus. E o documento continua, é preciso lê-lo também com muita liberdade, isto é, com disponibilidade para ouvir e, consequentemente, para mudar, e, consequentemente, para nos convertermos. E eu acrescentaria, que um outro requisito, penso, necessário para se ler a palavra de Deus, que é a palavra de vida, é uma atenção muito forte à vida e ao mundo. Isto é um compromisso com o mundo. Nós ouvimos, nós lemos, nós sabemos o que se passa no mundo que nos circunda, mas eu penso que é preciso uma outra relação, outro tipo de relação para além deste relação de conhecimento, que eu dizia lá no texto, que é uma relação afetiva. O que quer dizer que é preciso amar o mundo. Amar o mundo que Deus amou e ama, até o dom do seu próprio filho, amá-lo nos seus sofrimentos, nas suas angústias, amá-lo na busca que faz de vida, na busca que faz de vida com sentido e com dignidade, e às vezes por caminhos errados, amar aqueles que morrem e aqueles que matam, amar os pobres e aqueles que os fazem, que os produzem, porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu por todos. E ontem isto, aliás, era sublinhado por uma intervenção de um padre sinodal, que Jesus Cristo morreu por toda a gente. E se de facto os povos estão mais abertos à palavra de Deus, se de facto Deus terá uma predileção pelos pobres, em razão da sua pobreza, nós não sabemos bem sempre exatamente quem são os pobres. E os pobres não são simplesmente os que não têm nada, os pobres são aqueles que às vezes têm muito e não sabem o que estão de fazer e usam mal os bens que Deus lhes deu. Os pobres são às vezes aqueles que são escravos. Escravos do que têm, escravos do que sabem, escravos do que pensam. E também esses merecem que se olhe para eles. Eu penso que este olhar afetivo para o mundo, este olhar de amor para o mundo, proporciona à palavra ou abre-lhe o caminho da sua atualização e faz também com que seja possível ou se penetre cada vez mais na novidade perene da palavra de Deus, picada, vamos dizer assim, ou tocada pela novidade de cada tempo, pela novidade de cada momento histórico. Foi esta a minha intervenção.